Opa, beleza? Meu nome é Eduardo e eu sou apresentador do PPP e estamos aqui mais uma vez fazendo um podcast e junto com o Heron.
Saudações a todos novamente, depois de acho que um longo tempo, acho que foi o maior hiato que a gente fez, né, aí nos podcasts, mas estamos de volta.
E estamos também com o João.
Cara, não tenho o que falar definitivamente.
É, padrão. Sempre, é padrão de você. E no episódio de hoje estamos com dois convidados muito especiais de um canal chamado Falando em Liberdade. E estamos aqui com o apresentador desse canal chamado Gustavo.
Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o apresentador e roteirista do Falando em Liberdade.
Junto com o seu outro participante, Thiago.
Oi, eu sou o Thiago.
Certo, e... pra gente começar esse episódio de um modo muito interessante, a gente se reuniu aqui pra gente falar um pouco sobre sistema educacional brasileiro, todo mundo aqui, e junto com eles, né? E pra começar essa conversa, né, de um modo bem picante, bem interessante, eu diria, falando um pouco sobre a situação atual do nosso país, que a gente sabe que não é uma das melhores, né? A gente sabe que a gente está enfrentando diversos problemas, independentemente de como é que você pensa e leva a política, a gente sabe que são problemas que têm que ser resolvidos. E a questão do ensino brasileiro, a questão que eu vejo que afeta muito, é também... por causa, como posso dizer, eu sinto que o ensino brasileiro ele é muito arcaico. Eu sinto que não houve um progresso de verdade no modo como a gente faz aqui no Brasil. E eu queria saber... Ai, caralho, foi mal, eu bati no microfone. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu queria saber se vocês concordam comigo, se vocês discordam e o porquê.
Então, antes de começar aqui, eu vou falar por mim, não sei pelo Thiago. Então, aqui, como o nosso canal é sobre educação, a gente tenta ao máximo não meter opinião nos nossos vídeos e tals. Aqui, como é um formato diferente, nós vamos dar a nossa opinião. E eu, pelo menos, se alguma pessoa que ouvir isso falar que eu falei alguma coisa de errado, que eu tô errado, eu estou disposto a aprender e, quem sabe, mudar a minha opinião, tá bom? Então, bem
claro, sim, sim.
Melhor deixar claro aqui.
Sim, claro.
Sim, pra isso que a gente tá aqui, cara.
Entendeu? Então eu acho melhor deixar claro aqui que eu tô disposto a mudar de opinião e que eu posso falar qualquer merda aqui, porque eu sou um estudante ainda e, tô disposto a mudar de ideia. Mas acho que...
todos aqui são estudiosos da vida. Eu sempre digo isso.
Tô louco.
Uma boa frase. Curti.
Uma boa frase. Prossiga.
Como estou um pouco nervoso, eu gostaria de deixar o Thiago... comentar
dos mentores.
O cara passou a bola.
Botou o cara na frente. Boa.
Apenas o padrão.
É. E aí, Thiago, o que você acha?
Ah, eu concordo total. A gente aqui, acho que um dos grandes problemas é o fato de que tudo tem que passar, não só na educação, mas em qualquer outra coisa, é o fato de que tudo tem que passar por Brasília. Tudo é muito centralizado aqui. Né? E eu acho que isso colabora muito pro fato da gente não ter conseguido avançar quase nada na educação. A nossa educação é muito... a gente senta, a gente escuta, decora, faz a prova e acabou. Sendo que, na realidade, a gente tem que entender o que aquilo é, por que é e tudo mais. Como é que funciona, entender na prática. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, no modelo americano, a partir do nono ano, você pode escolher algumas disciplinas porque você gosta mais daquele tipo de coisa. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas, principalmente, a gente descentralizar pra gente conseguir fazer isso de um jeito melhor. É o que eu acho.
Se o Thiago não tem coragem de falar, eu falo. O que ele quis dizer é que, na nossa opinião, o nosso arcadismo, que nem você disse no começo ali, se chama MEC.
O nosso problema, eu concordo.
O nosso problema se chama MEC. A gente tem que, eu e o Thiago, nós concordamos nesse ponto que a gente tem que descentralizar a educação. Deixar que só Brasília cuide e deixar tudo nas mãos do município. Então, e isso, isso acaba ajudando em muita educação, porque o município tá ali perto do cidadão. Cara, você, na sua cidade, você tem mais contato com o cara que tá lá, deputado, senador, ou você tem mais contato com o vereador, que, tipo assim, você só você pegar o seu carro e, tipo, ir ali no centro que você consegue entrar na Câmara Municipal, entendeu? Então,
Sim.
assim, eu acho que falta mais contato também da população com seus representantes. E, tipo assim, e é muito difícil você ter contato com o representante que realmente cuida da nossa educação. Então, esse é um dos problemas também, essa centralização de poder só em Brasília, no caso da educação, só lá, e tudo tem que passar por lá, entendeu? Então, assim, esse é um dos nossos problemas, mas, assim, que eu acho legal a gente mais para frente discutir um pouco mais sobre essa questão do MEC. E
Então,
também um negócio que o Thiago disse mesmo, a nossa educação é, tipo, muito assim, não, vamos sentar na cadeira e vamos lá decorar conteúdo. Eu fiz um vídeo falando sobre o que é sobre filosofia usando The Good Place, que foi tipo mais ou menos o que eu queria passar sobre filosofia e fazendo uma crítica ao modo que a gente estuda. Por exemplo, se você vai para a escola, você decora quem é Sócrates. Mas você aprendeu como é que ele pensou? O porquê que ele pensou daquele jeito? Não, você só decorou os pensamentos dele e você sabe que ele é o cara que só sei que nada sei e que ele era contra a democracia. É isso que você decora sobre um personagem. Esse eu acho que é um dos nossos arcaísmos.
É uma coisa que vocês falaram aí, que é essa parada de tipo, a gente absorve isso, a gente só funciona como um ensino de esponja. Então, eu acho que é interessante a gente analisar a raiz histórica disso aí, que é o seguinte: o ensino no Brasil, o primeiro tipo de ensino assim que a gente teve, de sentar os alunos com um professor, digamos assim, para aprender. Foi o que aconteceu com os jesuítas, que vieram em primeiras missões aqui de catequizar os indígenas, né, os nativos daqui, ensinar a religião. E aí, qual que é a coisa? Quando você está lecionando uma religião, os caras ali estavam pregando uma palavra. Então, tipo, ele não queria que o índio entendesse o que ele estava falando, ele não queria que o índio compreendesse a religião dele, mas queria que ele aceitasse, sabe? Tipo, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é. Isso aqui é certo, isso aqui não é. Se você fizer isso, você vai pro céu. Se você fizer isso aqui, você vai pro inferno. Então, tipo, não tinha mesmo uma parte de discussão nisso, né? Então, e como a religião foi o que teve associada, né, com a educação no Brasil por muitos anos, até, tipo, o segundo reinado. Aliás, acho que até não, depois do segundo reinado, já na República do Brasil, sempre teve esse aspecto de pregação, né? Porque o funcionamento do sistema, de organização escolar de ensino mesmo no Brasil, é muito recente, separado da igreja. E quando e as pessoas, e os padres, geralmente, né, que atuavam como professores, eles não tinham necessariamente uma formação, né? Apesar de que muitos monges, por exemplo, católicos, e ficaram conhecidos pelos seus estudos, como o próprio Mendel na biologia, esses caras não necessariamente eram professores e eles eram, em sua maioria, exceções, né? Então, eu acho que essa parte de a gente só absorver é um hábito que vem de toda a nossa história, sabe?
Sabe o que eu acho também? Que eu percebo também? É que assim, a gente tem uma perspectiva de futuro muito restringida. Por exemplo, como é que funciona lá nos Estados Unidos? Se a gente for parar para analisar, quando alguém está no ensino médio, como mesmo o Thiago falou, que a gente, pô, a gente se aprofunda em algumas matérias que a gente quer, o que incrementa no nosso currículo e como a gente quer fa é fazer aquele algo específico, e como a gente tem esse poder de escolha, a gente acaba se aprofundando mais porque a gente tem esse toque com aquilo que a gente gosta. A nossa perspectiva de futuro, ela aumenta. Mas não é só por isso, é também porque o sistema educacional lá, ele não é apenas voltado para você entrar na faculdade. Lá tem várias oportunidades além da faculdade, que aqui no Brasil muitas vezes não tem. E se tem, a gente não sabe. Exemplo, você acha que um aluno de ensino médio de uma escola privada, que ela te força, digamos assim, a só aprender pelo vestibular e só aprender a estudar para ter que entrar numa escola pública, numa universidade pública, Você acha que ele sabe que tem como você fazer curso público para você ter algum, ou algum curso técnico para você ter outro tipo de emprego? Não, ele não sabe. E como a gente só se baseia no vestibular, e como o ensino ele é engessado e moldado apenas para o vestibular, eu analiso assim que o que eu vejo, na verdade, é que o estudante ele se molda de acordo com o padrão determinado em relação ao que a gente acha de ideal, que seria entrar numa universidade pública, tipo a Unicamp, USP, etc. e tal. O que, na verdade, não é necessariamente bom. Quem falou que necessariamente, se eu ir para Unicamp, eu necessariamente vou ficar rico ou eu vou me dar bem? Quem falou que eu indo para lá, necessariamente, eu vou ter emprego? Sabe? Pô, o Brasil tá aí com mais de... Pô, agora eu imagino que esteja com mais de 13 milhões de desempregados. Então, cara, isso é foda, sabe? É foda a gente ver como é engessado e da mesma forma que é engessado, não funciona. E aí a gente continua nesse mundo arcaico. É isso que eu analiso também. O que vocês acham?
Então, eu acho isso, tipo assim, o que a gente aprende. Vocês têm que estudar isso e, tipo assim, pra vocês garantirem um futuro, você tem que passar no vestibular. Quais são os três cursos que dão dinheiro? Direito, medicina e engenharia.
Sim.
Teve uma vez que o meu professor, um professor meu de física, ele passou um dado pra gente, ele falou que para uma vaga de medicina são 200 pessoas competindo. Aí você vê assim, você pensa assim, cara, será que realmente essas pessoas estão fazendo isso porque gostam? Ou porque, sabe, é porque aquilo que dá dinheiro é aquilo que, sabe, falaram que é um bom curso, que é aquilo. E, tipo assim, realmente, o nosso ensino é regrado só para vestibular, principalmente quando você se entra no ensino médio. Por exemplo, cara, com 16 anos a gente já pode votar, mas a gente nunca aprendeu o que é uma legislação, o que um deputado faz, ou o que é uma prefeitura, ou qual que é o papel de um presidente, sabe? Então, assim, a gente nunca aprendeu coisas básicas e que a gente deveria fazer, entendeu?
Sim.
É por isso que tem gente colocando em proposta de redação, como proposta de intervenção, né? Que o presidente devia botar mais dinheiro em não sei o quê, sabe? Não é dessa forma que funciona a coisa.
É pura ignorância, eu diria. Enfim, prossiga.
Então, assim, eu acho que é. Ai, calma aí. Então, assim, eu acho que é. A gente tem que repensar em muito a forma da nossa educação, e como eu disse, não tem como repensar se o negócio está centralizado, entendeu? Tipo assim, por exemplo, nos Estados Unidos, lá eles têm aula de debate. E a aula de debate não é só uma discussão, cara. É uma forma de você treinar a sua ideia, de você treinar e conseguir ouvir outras pessoas, sabe? Você conseguir ouvir o próximo, ver o porquê que ele pensa daquele jeito. E, tipo, se ele viveu alguma coisa para pensar daquele jeito, sabe? E tipo assim, e eles estudam para ter aquele tipo de argumentação, para eles aprenderem, tipo, a pensar. Aqui no Brasil nós não temos nada disso, por isso que muitas vezes na internet vemos aquele debate seco, sabe? Que nem a gente estava falando antes de começar a gravação, sabe? A pessoa assim, não é porque a pessoa não quer se aprofundar, é que ela não sabe como se aprofundar, entendeu?
Sim.
É muitas vezes uma falta tipo de base, ele fala, nossa, se você curte algum assunto, você tem que se aprofundar, você tem que começar a ler, você tem que procurar na internet. Mas não, a gente tá, sei lá, preocupado em saber o que que faz uma mitocôndria.
Entendi.
Foda.
Não que saber como funciona uma mitocôndria ou sei
não
lá,
seja importante,
tipo coisa, não seja importante. Mas eu acho que às vezes acho que às vezes a educação se prende tanto aos detalhes desse tipo de coisa, e não na parte que realmente importa, que é, tipo, sei lá, física. A gente se preocupa tanto com um detalhe ali, sendo que na realidade, tanto com a equação, com os números e tudo mais, ao invés de se preocupar com como funciona o mundo à minha volta, por que que as coisas caem no chão, tipo, como funciona os planetas, as estrelas, etc., tão longe de mim e tudo mais. Acho que às vezes a gente se preocupa tanto com os detalhes e não com o que é realmente importante, né? Professores, a educação no geral se preocupa muito com isso ao invés de do que é na prática, do que é fácil do aluno entender.
Eu digo que as ciências da natureza, de forma geral, elas tinham que ser aulas de laboratório, sabe? E em muitas escolas tem essa oportunidade, sabe? Mas primeiro que não é uma coisa frequente, sabe? Eu vou dar de exemplo, assim, a minha experiência pessoal, mas ela pode ser, assim, uma coisa muito particular, cara. Eu estudei numa escola de milhares que tem no Brasil. Cara, no nono ano, que assim, foi o ano que eu comecei a ter de fato ciências da natureza, assim, tipo física, a química, comecei a estudar pra caramba, eu fui no laboratório duas vezes. E assim, muita coisa, cara, podia ter aproveitado disso, porque a minha escola, até eu tive a sorte que a minha escola tinha um laboratório bacana, tinha muito recurso lá, só que por algum motivo só não usava, sabe, da forma que deveria. Eu acho que essas ciências, elas são muito mais, assim, é mais legal para o aluno, é mais interessante para o aluno ver a aplicação daquilo, sabe? Ele tem um... Porque, cara, você mudar para um laboratório é você mudar para um outro espaço. Eu acho que quando a gente muda para um outro espaço, o nosso cérebro, ele pensa diferente, ele sai daquele cansaço de ficar aqui no mesmo ambiente. Então, tipo, eu tinha pelo menos essa sensação. De sair, me deslocar para um outro ambiente legal, porra, coisa nova. E também porque a experimentação, de fato, pode interessar muito mais as pessoas, sabe? Mas você só fica falando, às vezes, por exemplo, na química, principalmente, você está falando ali de reações químicas e tudo mais, mas e aí, cara? Você está me falando o número, você está me falando a massa do elemento, a densidade, mas... E daí? Eu não tô vendo isso na prática. Eu queria ver. Às vezes a pessoa tem essa vontade, tem esse interesse. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem muito isso de praticar as coisas, sabe? Biologia também, é super legal fazer isso. Eu já tive um professor que... Aliás, nós três aqui tivemos um professor que levou pra gente algumas vísceras de animais mesmo, pra gente dissecar, pra gente... Sabe? E nem... É, exatamente. E nem era obrigação dele, a escola não pediu, sabe? Mas ele quis fazer, por isso que eu acho muito legal, porque no Brasil, quando você tem esse tipo de coisa, é geralmente porque o professor tem a iniciativa, sabe? Não, é muito difícil
a escola,
o nosso sistema, o nosso sistema cobrar isso, porque no vestibular, cara, não vão, e eu até concordo que no nosso formato de avaliação é muito difícil você cobrar essa parte experimental, né? Infelizmente, por isso que eu acho que tem o nosso sistema de avaliação do ensino, principalmente falando em vestibulares, né? É muito, eu acho que ele precisava passar por algumas mudanças.
E, João, o que você pensa sobre isso?
É isso, cara. Mentira. Cara, a parte,
mas,
tipo...
Banido.
A parte prática, tipo, ela é importante porque se você tá só assim em aula, você chega e passa pro aluno, tipo, a fórmula, fórmula, fórmula. Tipo, muitas vezes ele fica pegado àquilo e ele não tenta entender de verdade o que que tá acontecendo por trás daquilo, tá ligado? Tipo, que nem num, sei lá, elétrica. Se nos circuitos, quando tipo, tem circuito paralelo e quando tem, tá associado em série ou paralelo, tipo. Se você só mandar o cara, tipo, tentar só explicando na lousa, às vezes não fica... didático.
Não grava na mente.
Não fica didático. Mas se tu pega, que nem o Matheus e o Kaká fizeram com a gente, pega e, tipo, mostra de verdade o bagulho funcionando.
São professores de física.
Sim, são professores de física. Tipo, se você mostra, fica... O cara, tipo, ele pega assim e fala, bacana. E aí, às vezes, fica até mais fácil dele gravar, tá ligado?
Sim.
É porque tem muita gente também... É que tem vários tipos de... aprendizado, né? Nem todo mundo aprende simplesmente olhando num livro. Eu, por exemplo, eu consigo lidar comigo mesmo, mas assim, eu sei que tem muita gente que tem que ver o processo ocorrer pra, enfim, aprender, entendeu? E eu concordo nessa parte aí de, tipo, tem que haver mais a questão prática, justamente porque... Como a gente foca sempre no vestibular, como a gente se molda perante ao vestibular, que, aliás, não necessariamente é meritocrático, porque, obviamente, a gente tem toda essa questão de desigualdade, isso, então, aí acaba não sendo. Quando a gente se molda nele, a gente foca muito na teoria, e aí, mano, a escola desce pau nos seus alunos pros caras tentar uma vaga, sabe? E, ok, eu sei que a gente tem que ter mais profissionais, isso é muito bom, aliás, obviamente, para questão econômica, social, etc e tal, só que eles fazem isso, eles preparam esse estudo, não é por conta do aluno, não é para ver o aluno feliz, muitas vezes. A escola, eu quero dizer, a escola, o sistema, ele faz isso mesmo, é para ganhar prestígio, é tipo coque, tá ligado? Tem sempre no final do ano, ou no início do ano, um placar assim na rua, escrito, nós aprovamos tantos mil alunos. Ok, beleza, você aprovou.
Não só o coque, né, cara? Acho que
não
a maioria
só o coque,
da,
mas eu dei, eu
das
dei,
grandes escolas do país fazem isso.
Eu dei esse exemplo porque foi o único que me veio em mente, mas tipo assim, a gente vê que os alunos, eles são tratados como números e não como pessoas, tá ligado?
Uhum.
É isso o que eu percebo. E quanto ao que eu tinha dito sobre o sistema não ser meritocrático, exemplo, por que que existe cota de ensino médio? Alguém sabe aqui?
Cota você fala, tipo, racial
cota de...
mesmo?
Não. Eu não tô falando essa... Eu não tô falando de cota étnica. Eu tô falando de cota de você estudar integralmente no ensino médio. É público.
Tá,
perdão.
Fala aí, manda aí.
Alguém sabe?
Já vi que você quer falar, manda braba.
Ah, tudo bem, foda-se. Enfim, por exemplo, por que que existe? Pra quem tá no ensino público e já faz integralmente. Por quê? Porque, cara, é notório a defasagem que há no ensino básico público. É notório. Tanto infraestrutural quanto na questão de qualidade. Não estou dizendo que todo mundo lá seja ruim, não. Existem boas escolas, existem má escolas, não é à toa que existem índices que provam que a determinada escola pública é boa ou não. Por exemplo, a minha que eu tô agora, ela é pública. Só que o índice dela mostra que ela é uma das melhores de São Paulo, ponto. Então ela é boa. Só que a grande maioria não é. Ou seja, quem que você acha que tem a maior probabilidade de entrar no ensino superior público? Alguém que está numa escola pública ou alguém que está numa escola privada, tipo, desde o
fundamental,
o início? É.
Então, mas aí é um ponto interessante. Então, você falou sobre a questão. Quem tem mais chance, obviamente, é a pessoa que está em escola pública. É particular, né? Com certeza. Sim. Mas por que que isso acontece? É a questão estrutural já do Brasil, a questão da nossa, de forma, de organização nossa, por exemplo. Hoje, quem paga mais imposto é o mais pobre.
Sim.
Porque ele... Porque o imposto é no consumo. Então, assim, Eita, volta. Então, assim, o cara, o dinheiro do mais pobre, ele não tá pensando, nossa, eu vou entrar numa faculdade. Não, ele tá querendo colocar comida na mesa, sabe?
Sim.
Ele tá vendendo um almoço pra comer na janta, entendeu? Então, assim, o nosso problema já é estrutural. Por exemplo, hoje o Brasil investe 4 vezes mais em ensino superior do que no ensino básico.
Sim, eu sei dessa...
E assim, cara, o mais pobre, que é o que tá lá no ensino básico, que ele começa, porque o ensino é obrigatório, ele tá lá, ele não tem aquela base para ir para o ensino superior. E aquele
Exatamente.
Cara que paga uma mensalidade de R$ 1.000 na escola particular, ele tá, desde o primeiro ano do ensino fundamental, já se preparando para chegar lá no ensino médio e escolher algum curso na faculdade dele, entendeu? Então, assim, o problema já é muito estrutural do Brasil.
Então,
assim, o mais pobre acaba pagando imposto 2 vezes. Vamos supor, o mais pobre que, assim, que vai lá e se dispõe a pagar uma faculdade particular, sabe? Ele vai lá e o que que acontece? Ele paga imposto lá no consumo, pro mais rico estudar na universidade pública, e se ele for fazer alguma faculdade particular, ele tem vem imposto na mensalidade. Então, o mais pobre acaba pagando imposto duas vezes.
Caralho, essa aí eu não sabia. E
Porra, faz
sobre
sentido.
sobre o que tu falou. Então, é por isso que existe cota de ensino médio. É por conta disso, é porque tipo, já é defasado e não só por conta, assim, não só por conta do investimento, também tem essa. O que tu falou sobre o ensino superior ser 4 vezes mais investido do que o básico é true. Não é à toa que houve contingenciamento tanto no governo Lula, Dilma e o Bolsonaro agora. Não é à toa. Então, assim. Ah, Eduardo, mas isso tá certo? Então, aí é uma questão que eu não sei, eu não sou economista, mas é notório que a gente tem que mudar o modo como a gente investe no ensino básico também. É justamente por isso, entre outros fatores. E o que leva o mau investimento no ensino básico? O que leva ao aluno? Leva ele a ficar desmotivado, ele não ter uma perspectiva da hora de futuro, ele se acha um lixo porque, ah, eu não tenho como passar numa universidade pública. E eu falo isso porque eu conheci muita gente na minha escola pública ali que pensa dessa forma. E eu sempre falo, mano, não, cara, não é assim. E a cota, ela tá aí para, entre aspas, corrigir isso daí. Só que o problema é isso. Não dá para viver de cota para sempre, sabe? E mesmo que haja cota, é direcionado ou para metade da faculdade ou só um terço. Ou seja, a maioria é rico, tá ligado? E, aliás, rico ou de classe média, que muitas vezes nem estudou direito para estar lá, diferentemente do cara que é pobre, saca? Então, aí que entra a desigualdade. Porque o cara que não necessariamente estuda consegue passar porque ele teve essa oportunidade, entre outras coisas. E o cara que ele se matou de estudar sozinho, muitas vezes, ele consegue entrar. E aí fica nessa, né? Tipo, aí fica nessa de, tipo. Fica nesse embate de quem que é o verdadeiro profissional. É o cara que realmente está tentando entrar na faculdade ou é aquele que empurra com a barriga
Mas está garantido lá, né?
é tipo isso. E aí isso vai refletir lá na frente. Aí a gente vê professor ruim, a gente vê engenheiro ruim, a gente vê médico ruim, tudo ruim. Por quê? Porque a gente
Sim.
tem esse tipo de gente entrando na faculdade. Ah, Eduardo, então a gente tem que tirar? Não, não é assim, mas a gente tem também que como posso dizer, a gente tem que de alguma forma, eu não sei como, se alguém quiser dar alguma ideia, a gente tem que fazer esse cara também trabalhar, porque ele mesmo que ele tenha essa condição que talvez já seja garantida, ele também tem que fazer alguma coisa, sabe? E é isso que eu penso. O que que vocês acham?
Eu vou deixar a palavra, eu falei bastante. Que quero ouvir os convidados e o João. Que o João, para variar, é o João, cara. Ele
Eu já.
vai vindo. Ó, não se preocupem se o João estiver muito quieto. Ele vai vir no meio do podcast com a frase mais cirúrgica que vocês vão ouvir na semana.
Acho que não.
É sempre assim.
Vai, cara. Tô sempre assim.
Enfim, Thiago, diga.
Eu acredito que, ao invés de um sistema de cotas, que acho que não funciona tão bem assim, por uma série de motivos, mas eu acredito que uma ideia do Milton Friedman, que era do sistema de voucher, eu acredito que faz muito mais sentido. Que é basicamente você dar pro aluno o direito, na realidade a princípio para os pais dele, né, o direito de escolher aonde ele quer estudar. Ele ter os recursos para fazer isso. Eu acredito que isso funciona muito melhor do que você fazer um sistema de cotas. Né? Existem alguns exemplos disso. Por exemplo, o Chile, aqui no, na América Latina, hoje em dia, ele tem um sistema parecido com isso no, até o ensino médio, né? Equivalente ao ensino médio, e eles têm a melhor educação da América Latina. Por outros fatores, obviamente, também, né, colaboram, mas eu acredito que isso ajuda bastante a conseguir resolver um pouco desse problema. do aluno que não tem recursos para entrar tanto numa faculdade quanto no ensino básico mesmo. É, logo no ensino básico isso já faz sentido, porque ele tem um recurso para entrar onde ele quer.
Uhum. Entendi.
Por favor.
Não, pode, depois eu falo.
Eu ia mencionar como a gente tem uma cultura no Brasil que é muito, de certa forma desestimulante, sabe, de você aprender, porque tipo assim, um jogador de futebol no Brasil, ele ganha, sei lá, de base, 50 vezes mais que um professor. E, cara, isso é muita coisa de você pensar que, porra, eu tenho dois caminhos. Eu posso jogar futebol na rua até 10 horas da noite e ficar craque, porque vamos concordar, a maioria dos grandes craques do Brasil foram treinados na rua, não foi escolinha de futebol, não. Ou eu posso estudar, me dedicar, adquirir um conhecimento para, inclusive, passar esse conhecimento, ensinar outras pessoas. Cara, você vê como pesa diferente? Eu acho que os profissionais. Assim, eu não tô falando que o jogador de futebol, ou ator, ou músico, porque tem muita gente que questiona essa questão, né? De como, tipo, esse tipo de profissional que trabalha em geral com entretenimento, ele ganha muito mais do que um profissional que trabalha aí em outras áreas. Eu não acho que é necessário que eles sejam diminuídos. É uma outra questão. Mas muitas profissões que são essenciais para o nosso país, e não que necessariamente estão em falta, mas estão defasadas por falta de profissionalismo mesmo, não são estimuladas, sabe? Precisavam de estímulo nisso, precisavam de uma recompensa nisso. O ser humano, ele funciona por base de recompensa, cara, querendo ou não. Seja a recompensa da experiência pessoal, do profissional, de realizar um sonho, ou de ter dinheiro no bolso, cara. E querendo ou não, a gente vive num mundo regido pelo dinheiro, e é um fator que é muito determinante, querendo ou não.
Sim.
Então a nossa cultura tem isso, além de que a escola ela é vista como uma obrigação, né? A escola é vista como uma por muitas pessoas como
um
vilão, às vezes, sabe? Uma prisão, um ambiente que você tá lá porque você nasceu programado para sofrer durante esse pedaço da sua vida para terminar e você tá livre pro mundo, porque finalmente acabou a escola, agora eu posso ser feliz. Não é desse jeito, cara. Inclusive, tem muita. Muita coisa na mídia que, se é intencional ou não, eu não sei. Tem isso, cara. Por exemplo, eu não acompanho Malhação, mas assim, do que eu já observei aí em alguns momentos na televisão, cara, os protagonistas da novela criticando que a escola quer colocar catraca. E tipo, meu, cadê? Sabe? Cadê? Só
me por
cadê, sabe? Não, eu não assisto, como eu disse, cara, só vi que tava. Então, tava passando lá, e assim, mano, é literalmente uma novela, literalmente nessa Malhação, os vilões da história são o diretor e a diretora da escola, cara. Tá vendo isso? Tá vendo isso? E quem que é o herói da história? É os adolescentes que reclamam e bate na escola.
É os narguileiros, cara.
Porque quer colocar catraca. Porque ele não vai poder sair 8 horas da manhã pra ir na praça fumar um Nargas, cara.
Porque não vai
tá vendo
dar.
Isso?
Não tá vai vendo dar pra isso? Fumar meu Nargas,
não
cara.
Não vai dar, não vai. Não vou poder fugir da aula, cara. Me quebraram.
Então,
tá vendo, meu?
Isso.
Tá vendo?
Não, isso realmente, assim, é revoltante. Cara, eu fico triste, não é que eu fico revoltado, porque revoltado é uma palavra muito forte, mas eu fico triste, de ver que tem pessoas que, pessoas, vamos supor, infelizmente, a maioria pobre, que perde a oportunidade por falta de dinheiro, tá ligado? Tipo assim, teve um vídeo do Arthur Durval,
sim.
Que ele... Eu curtia muito o trabalho, na verdade curto o trabalho dele, não que eu concorde com ele, mas tem alguns vídeos que eu vejo. Tipo assim, ele foi na USP, E lá tava rolando tipo um congresso lá de um partido político e tal, com alunos. Aí, tipo assim, ele foi filmar lá e você via lá, tipo assim, tinha galera na frente da faculdade usando drogas ilícitas. E assim, você fica vendo, cara, eu não acredito que o mais pobre tá pagando para esse tipo de pessoa tá fazendo isso numa faculdade pública, sabe? Desrespeitando um
Exato.
patrimônio público.
Sim.
E assim, cara, isso assim me deixa com uma tristeza assim enorme, sabe? Porque você vê lá, só mais rico. Por exemplo, saiu um negócio no Congresso em Foco que se, tipo assim, a cada 10 alunos, 6 conseguiriam pagar as universidades seguindo o critério do ProUni. Aí quando você fala assim, cara, não, vamos tentar incentivar, tipo assim, vamos tentar permitir que a iniciativa privada entre nas universidades, vamos tentar, tipo, privatizar o ensino superior, assim, com o governo comandando, mas vamos privatizar, começar a cobrar mensalidades. Não, já tem gente que começa a revoltar, porque não, vai vender a universidade para um chinês que ele vai levar para fora.
Um chinês. Oh,
Acabou.
só
Só
para
pode comer cachorro na universidade agora, com todo respeito.
o Gustavo, ele falou um troço muito interessante que eu quero explicar aqui porque muita gente não entende. Quando eu fui estudar o sistema americano de como, desculpa, o sistema estadunidense de como funciona a questão de ensino superior lá, para quem não sabe, todas as universidades, todas, pública, privada, ensino comunitário lá que ele tem, que é tipo, é uma pública, mas é de boa, todas são pagas, todas, todas. E por quê? Por que que o ensino público lá é pago? Então, para quem não sabe, lá tem um sistema de bolsas, ou seja, se você é um bom aluno, se você fez tal Olimpíada, se você é tal tipo de pessoa, você acaba ganhando bolsas. E não só isso. Lá também tem um sistema que ele mede, tipo, a sua renda anual. E a partir disso, ele define se você pode pagar ou não a universidade. Ou seja, exemplo, vamos supor que tu quer ir para Harvard. Beleza. Tu faz lá e tu passa. Só que aqui no Brasil, como o dólar é muito. Caralho. Como o dólar é muito. Caralho, Eduardo.
Não gagueja, amigo, não
Parou,
gagueja.
gaguinho. Parou, parou,
Como o
parou
dólar, ele é
agora.
muito desvalorizado. Como o dólar, ele é muito
Não, o real é
desvalorizado.
desvalorizado, o dólar tá caro.
Foi mal, verdade, eu falei. Como o dólar, ele é muito valorizado, na verdade, acaba que, obviamente, a gente não tem a tal quantia por ano para pagar. Aí, o que que ocorre? A universidade, ela acaba te oferecendo o ensino, só que de graça. Tipo, ela que paga. E por que que isso é bom? Por que que é bom a gente saber taxar as pessoas? Principalmente, de acordo com a renda, tá ligado? Por quê? Porque quem que vai receber esse dinheiro não é o Estado, é a universidade. E o que ele falou é exatamente isso. Quando a gente fala de, entre aspas, privatizar a universidade pública, é isso. A gente começar a colocar essas taxas, e algumas bolsas aqui e ali, para a gente dar a oportunidade para o pobre realmente não ter que pagar isso anualmente, não é mensalmente. E então, assim, a gente dá a oportunidade para ele entrar numa universidade pública, talvez até mesmo sem pagar. E quem paga é aquele cara que realmente tem o dinheiro. E é assim que a coisa chamada justiça, a equidade, funciona. Isso que é. Como posso dizer? Isso que é a meritocracia. Porque o cara, ele quer entrar na universidade, ele tem que trabalhar, ele tem que realmente correr atrás. E é assim que funciona lá, sabe? E eu concordo com ele, eu concordo com esse ponto de vista. E eu vejo que muita gente que prega pela igualdade lá no Twitter fala: ai meu Deus, nós temos que fazer a igualdade. Aí você vai falar um troço desse para eles, e aí ele fala: ah, mas eu não quero ter que pagar. Não, sabe?
Te
Isso
come,
é
cara.
irônico, é irônico, irônico demais. E, bom, é isso que eu tenho. Jean, o
Então, é
que que
porque,
você
tipo
pensa?
assim, muitas vezes, tipo assim, por isso que eu falo, é o modo de discurso, tá ligado? Por isso eu tenho muito medo, sabe? Tipo assim, da pessoa ter um posicionamento diferente de mim, e eu acabar falando alguma coisa numa boa, e a pessoa acabar, tipo, se ofendendo. Por exemplo, se você fala pra uma pessoa que ela, tipo, contra o capitalismo e tal, e você fala, não, eu quero privatizar a universidade. É lógico que ela vai se sentir ofendida e, tipo assim, vai. Então, assim, você tem que saber como falar, entendeu? Então, assim, quando você fala em privatizar a educação, não é você vender a universidade, sabe? Pelo menos a proposta, né? Que muitos, uma pauta liberal, no caso, é, tipo, você deixar a iniciativa privada entrar, tipo, é só entrar dinheiro na universidade. E muitas pessoas, por conta de a frase começar com privatização, nem quer ouvir o discurso inteiro, sabe? E assim,
É.
o fato de cobrar mensalidade dos alunos, eu acho que seria, tipo, muito, muito melhor, porque assim, na faculdade pública, aí provavelmente realmente começaria a entrar a galera, tipo, o pessoal mais pobre, sabe? Porque daí o rico ia ver, ah, sei lá, a USP vou ter que pagar 2.500. Ah, mas na PUC eu vou ter que pagar 2.400. Ah, então eu vou para PUC, sabe? Então, assim, geraria mais concorrência entre as universidades, entendeu? Aí, o mais rico, provavelmente, entrando numa universidade particular, abriria mais vaga para o aluno mais pobre entrar e não pagar a universidade, entendeu?
E também não existiria aquele famoso caso do cara que entra num curso de 4 anos e faz em 15.
Porra,
Eu
isso
vou... O
aí
cara
é.
foi retardado no tempo, cara. O cara
Porque
entrou
não
num. Isso
paga
aí
mesmo.
é.
Né? Então
Sim,
ele.
exato,
Sim.
exato.
Ele usa dinheiro público pra isso.
Então, assim, a galera acaba. Tipo assim, no caso, pessoal de família mais rica acaba entrando na universidade pública. Porque, tipo assim, o ensino é muito bom. Assim, não tem como negar. O ensino da universidade pública brasileira realmente é muito bom.
Sim, é foda.
São reconhecidos a USP. Tá entre, se eu não me engano, entre, se não é das 100, das 50 melhores universidades do mundo.
Eu acho que tá
Então,
entre
assim.
50, cara, se eu não me engano. A USP é a Unicamp, se eu não me engano.
É,
Alguma co...
então,
Eu vi um dado
o
assim
ensino não
esses dias.
tem como negar. Só que, assim, eles. Então, assim, como eles não pagam para estar ali, eles vão ficar ali, vão se acomodar por ali, entendeu?
Sim.
E,
Isso
assim,
é um
eu tava
problema bem grande,
vendo.
cara.
Cara, eu tava estudando, tipo assim. Mais uma vez me deixou muito chateado. Eu tava estudando, isso já faz um tempinho, faz uns 6 anos. Uma fonte chamada Antifes, ANDIFES. Em 2014, eles fizeram uma pesquisa e metade da USP pertenciam a famílias mais ricas do país. Assim, metade da USP, assim, do terreno, poderia pagar a universidade. E aí você pergunta, cara, cadê o Joãozinho que estudou a vida inteira na universidade pública? Não, em escola pública. Provavelmente ou ele tá trabalhando, ou ele provavelmente ele tá se matando de trabalhar, ou também ele querendo seguir o sonho de estudar, tá trabalhando e estudando à noite e virando à noite para fazer prova.
Sim,
Então
sim.
assim, esse eu acho que é um dos problemas em questão de educação do educacionais do Brasil, essa falta de tipo de equilibrar os alunos, entendeu? De tipo dar as mesmas oportunidades, sabe?
Sei.
E assim, o dinheiro que poderia ser investido na universidade superior, assim, deixando a iniciativa privada investir, sabe? Não só tipo investir em pesquisa, claramente vão também querer, mas sabe, deixando cobrar, sei lá, estacionamento ou colocando uma lanchonete dentro da universidade,
Sim.
o dinheiro poderia ir pro ensino básico, que é tipo ensino que é, sabe, ultra
Fundamental.
importante, sabe, para fundamental para nossa educação, porque assim, é meio triste você ver que pelo menos 12 milhões de brasileiros ainda são analfabetos, né?
É verdade, tem essa. Sobre o que você falou, antes de eu passar a palavra pro João,
Não, não, precisa não.
você vai falar assim. Enfim. Sobre o que você falou, da questão. Exemplo. Se, vamos supor que a gente tenha esse sistema agora aqui no Brasil de privatização das universidades públicas, onde a gente. Onde quem é rico tem que pagar a tal taxa e tal, porque é rico. E quem conseguiu é por bolsa, enfim, e afins. entrar nessa universidade e tal. A grande questão dessa taxa é justamente que com a quantidade de mensalidades pagas, a gente consegue melhorar a infraestrutura da universidade, não só isso, também pagar as pesquisas. Porque, por exemplo, pesquisa pública, pesquisa onde o Estado paga, cara, é papum para o Estado querer cortar essa verba. E sempre ocorre, principalmente do lado das exatas, isso sempre ocorre. Então, assim, a gente... A mensalidade, ela meio que é autossuficiente. Por quê? Porque a universidade que vai gerenciar esse dinheiro, então ela vai poder investir como ela quiser, tanto na infraestrutura quanto nas pesquisas. Então, aí a gente não depende do Estado para ficar cortando verba, por conta de crise, entendeu? Tudo bem que, vamos supor que a gente está agora num país ideal. E digo mais, a educação, ela é uma das únicas verbas que o governo, ele é obrigado a pagar mesmo. Ele tem, tipo, uma certa porcentagem lá que ele é obrigado a pagar, ele tem que pagar essa verba, ele tem que dar essa verba, certo? Então, assim, parte dessa verba, no caso, é grande parte, provavelmente seria, como posso dizer, é movida pro ensino básico. E assim, a universidade superior, ela seria como se fosse autossuficiente, sabe? Não, obviamente não é autossuficiente, porque ela depende de alguém para pagar, mas, como posso dizer, haveria mais investimento no futuro. Exemplo, vamos supor que eu sou uma família de classe média, certo? Eu, como pai dessa família, ou como mãe, eu quero investir no meu filho para que no futuro, quando ele for para a universidade, ele consiga fazer ela. Ele tenha essa vaga lá, certo? Então, o ensino básico, já arrumado, já investido da forma certa, ele vai levar esse garoto até lá, ele vai construir essa mentalidade de querer estudar... Ih, caralho, o Verão morreu. Ele vai construir essa mentalidade que vai fazer o aluno estudar e querer passar numa universidade, porque tem essa questão de competição, é para ver quem é que entra nela e tal. E aí, o que ocorre? Ele entra lá, os pais, depois de muito tempo com o filho dele na escola pública, eles conseguem juntar um puta de um dinheiro para anualmente pagar a universidade. E assim, tem essa perspectiva de futuro. Você realmente investe no seu filho. E como o ensino básico, ele já vai estar arrumado, porque a verba, ela vai ser corretamente direcionada, ele vai já estar preparado para o ensino superior. E assim, na universidade, ele vai conseguir se desenvolver, e a própria mensalidade do filho paga a pesquisa dele. E assim a gente vai criando esse ciclo, sabe? E aí novas oportunidades surgem, novos empregos, novas pesquisas, ciência, desenvolvimento, nananã, nananã. E aí a gente se torna... Mano, aí o Brasil fica o Brasil 2077. A gente vira cyberpunk, tá ligado? A gente vê carro voando, a gente vê privada que limpa a tua bunda sozinha, tipo lá no Japão, tá ligado? Então isso que é foda, é isso que eu quero.
Calmo, calmo.
Ah, mano, eu
a gente vai usar Niobe pra isso?
Vai.
Vai, monstro meu. Demais, velho, monstro demais.
E, João, rapidão, antes da gente passar a palavra pros outros convidados...
Não, pode passar direto.
O que você acha disso tudo?
É isso aí, cara, pode passar. Cara, eu não tenho o que comentar, cara, é isso.
Beleza. Thiago, o que você acha?
Eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo. E eu acho que também tem uma outra coisa que acho que não necessariamente o fato dela ser pública, tanto eu falo tanto da universidade quanto do ensino, né, mais básico, né? Ensino médio, fundamental. Porque a gente tem bons exemplos por aí, tipo, por exemplo, a Suíça e a Estônia, em que o ensino é basicamente, não porque não pode, mas porque simplesmente é, basicamente público. E, por exemplo, a Estônia tem a melhor educação da Europa, sendo um dos países mais pobres da Europa. E... mas, se você for ver o próprio país, ele é um país muito pequeno, né? Eles têm 2 milhões de habitantes só. E, mesmo sendo muito pequeno, eles dão autoridade para as próprias escolas decidirem o que elas querem fazer. Eu acho que essa questão de dar liberdade para a instituição mais regional, ser a escola, a universidade, ou o que quer que seja, eu acho que isso é muito positivo, né? Com essa história de mensalidade, etc., a escola meio que se bancar sozinha, né? Bancar pelos próprios alunos, isso é muito legal. E... mas, principalmente, ela ter o direito de escolher o que ela quer fazer com esse dinheiro. Se ela tem o dinheiro, mas ela não pode fazer muita coisa com esse dinheiro, não adianta quase nada.
Uhum, é verdade. Daí faz sentido. E, Gustavo, sim, você quer falar?
Então, cara, sobre sua fala, eu acho isso... ah, e como é que eu vou dizer? Deixa bem claro, eu posso estar falando... eu posso, em relação à educação básica e tal, eu posso estar falando merda, mas eu estou aqui para aprender. Então, eu acho muito top a ideia de, tipo, de ter cota racial nas universidades. Só que eu acho legal a ideia, mas eu particularmente sou contra. Por quê? Porque não adianta nada você querer colocar cota racial nas universidades, sendo que as pessoas mais pobres que estão no ensino básico público são negras. Então, como é que você quer dar cota racial para eles no ensino superior, sendo que...
se eles não chegam no ensino superior.
Se eles não conseguem chegar no ensino superior, e se eles conseguem completar o ensino médio, eles não estão preparados. Entendeu? Então, assim, o ensino... essa falta de investimento no ensino básico, eu acho que, tipo, é algo realmente muito, assim, realmente preocupante, sabe? Porque falta realmente aquela igualdade entre os alunos e também os alunos de escola pública vão ficando para trás, entendeu? Então, sim, assim, sim. Eu concordo muito com a sua fala, com o que você disse em relação à educação básica. E também, em relação à privatização da educação, eu não gosto muito de falar de privatização, assim, até por conta que, tipo, muitas pessoas podem achar que, ai, como eu já disse, vamos vender a universidade. Não, eu gosto de, tipo, entrando dinheiro na universidade.
Sim, investir nela, assim...
Investir, sem uma forma, sem seu governo investindo, a iniciativa é privada investindo, sabe? E também os alunos próprios que estão nelas investindo na universidade, como forma de, sabe, de mensalidade. Eu acho que é isso, um dos pontos, assim, que eu acho que a nossa educação daria um up e daqui, sei lá, 60 anos, 70 anos, poderíamos ter carros voadores por aí.
e privadas que limpam o
nosso... E privadas que livram de graça.
De graça.
De graça, eu espero que seja.
Vocês falando esse negócio aí da privada, um fato interessante, assim, pelo menos eu acho, assim, pra gente que cuida desse assunto, fala interessante, o Japão faz esse tipo de método nas universidades. Eles cobram... existe universidade pública, só que na universidade pública eles cobram mensalidade de quem pode pagar. Entendeu?
Sim,
então,
sim,
assim,
sim.
Eu acho que se o Brasil seguir esse caminho, a gente consegue as tais privadas.
Tá explicado por que tem as privadas lá, então, né?
Acho
que matamos a charada.
Descobrimos.
Mano, se algum candidato à presidência aqui estiver ouvindo esse podcast, por favor, faça isso. Eu quero privada.
Lembra da privada.
Lembra da privada.
Sozinho.
E outra coisa,
que a água não pega
também
no
de
sapo.
Cobrar mensalidade na universidade.
Sim.
Sim.
E lembra, por favor, de não ficar fazendo meme, não ficar postando merda no Twitter, porque o Twitter é um local que eu abomino.
Eu também abobino no Twitter, mas ó, e faz favor de escolher um segundo presidente só pra fazer meme dele, cara. Vamos falar a verdade. Presidente no Brasil é a coisa mais linda de você fazer meme, cara. Me fala um presidente do Brasil que não dá pra fazer meme. Falhou, acabou.
Não, mentira,
acabou, não. Não, mano, não tem um presente que não dá pra fazer meme, cara.
Eu acho que se a gente tentasse fazer meme... Vamos supor que o Felipe Neto, ele participe da candidatura pra presidência do ano
por
de...
Por favor, não. Por não, favor, não.
Vamos supor, aí ele ganha.
Por favor,
infelizmente,
não, cara, eu quero muito ver. Para. Eu quero muito
a gente
ver ele
tenta,
participando do debate.
Eu acho, mano, a gente tentaria fazer meme dele... Ele ia ficar muito puto e ele ia cancelar a gente ia ser censurado por meio dele. Eu acho que não daria com ele. Porque
aí
ele ia censurar.
Nos livros de história, até lá.
Seria ver a participação dele.
Ditadura Felipe Neto. Aí tá lá nos livros de história.
Ditadura netiniana. Tipo...
Netiniana.
Neto dura.
Netoland. O Brasil Neto vai virar dura. Netoland, cara.
Brasil Netoland é
ligação.
Mano, uma coisa que eu toparia é que se ele virasse o presidente do Brasil, eu queria uma loja de coxinha em cada esquina. Que a gente que é do.
Mas aí
de
o Brasil
cada...
vai falir, né? Igual a loja.
É.
Você quebrou um argumento que eu tinha. Nunca mais eu vou falar.
Ouve a vegana.
Nossa, cara, desculpa, foi só uma piada.
Tá ligado? Ah, outra coisa.
Vegana.
É, nossa, credo, não. Não, obrigado.
Coxinha vegana.
Não,
coxinha
não.
De jaca.
Coxinha de jaca. Temos histórias com isso aí.
Ah, mano, mas comida vegana é boa, cara. Eu gosto.
Cara, ó, a única coisa que eu questiono não. é o seguinte. A única coisa que eu questiono é o seguinte. Por que que no restaurante, na churrascaria tem salada, mas no restaurante vegano não tem carne? E aí, quem que é o preconceituoso agora?
Cadê o preconceituoso social nessa merda?
E aí, cadê? E aí?
Mano, ó, rapidão, só pra gente... Representatividade.
Isso aí. Buguei todo, ó. Minha dicção me atrapalhou a piada.
Mano, só pra gente não sair muito desse assunto, uma coisa, tipo, agora, falando algo mais próximo da gente, uma coisa que eu percebo que é por conta desses fatores todos que a gente pontuou, que eu vejo que a gente, o aluno em si, a gente não leva tanto a sério os estudos, e não só isso, a gente é desmotivado porque é chato, vai. É muito chato a gente ter que
Esse nada
estudar.
Foi errado.
Sim, a gente ter que
não,
ser forçado a estudar.
Um ponto. Você falou que a gente tipo, não curte estudar e tal. Eu posso citar um exemplo. Por exemplo, ali, eu fiz aquela piada lá da mitocôndria no começo, certo?
Uhum.
Assim, eu particularmente, eu curto muito ciências da natureza. Só que assim, eu tenho extrema dificuldade, porque eu sou burro nessa parte. Aí,
calma.
Aí, eu, tipo assim, eu tenho muito interesse e tal. Mas aí você vê que nem o Castanhari que vem com aquela ideia que particularmente eu gostei muito, que é aquele mundo mistério. Eu comecei a assistir
aquela série.
Eu também
adorei.
Cara, eu achei extremamente boa. E tipo assim, e você vê uma série daquela entrando nos top 10 da Netflix. Você vê que,
é alguma coisa, né?
É alguma coisa. As pessoas estão interessadas realmente em saber, tá ligado? Só que, tipo assim, só que só falta aquela motivação. Por exemplo, você vê o Castanhari fazendo aquele formato do mundo mistério. Cara, é algo extremamente... Cara, ficou ótimo aquele negócio.
Então, ele tem demonstração prática, como eu disse, e tudo mais. Aquilo que eu tinha falado. Mas tudo bem, não é a pessoa tá lá demonstrando. Mas ele põe ali exemplos mais próximos. Por exemplo, aquela parada de explicar a gravidade usando uma cama elástica, eu sempre acho um exemplo muito genial e muito válido. Porque quando você fala de... só explicando um pouquinho no campo da física, quando você está falando de tecido do espaço-tempo, você está demonstrando aquilo ali como um tecido mesmo. É o que vem na cabeça das pessoas quando você fala, né? Então, eu acho muito válido.
A gravidade.
Oi?
Aquilo, aquela coisa da... Uma vez eu entendia, acho que eu consegui entender mais ou menos como é que funciona a gravidade. Quando justamente a gente foi quando eu fui com a escola num museu de ciência, e não tinha nem com a escola, e lá, não era bem um museu, era um observatório de astronomia, e
Sim.
aí os caras mostraram lá a cama elástica, jogaram os pezinhos e tudo mais, eu falei, caramba, é assim que funciona?
É assim, então, aí.
É muito mais fácil você entender desse jeito.
Sim, mas o que eu queria dizer, tipo, na minha fala de que é chato, por quê? Na verdade, é que eu não consegui terminar, mas é que pensa só. Você...
Desculpa.
Ah, não, relaxa. Mas assim, Eu vou dar o exemplo mais clássico daqui que vocês não conhecem, mas eu vou contextualizar. O João. Por que que a gente acha que o João é um deus? Por quê? O João, ele é full exatas. Ele é full exatas.
Não tem conversa com ele.
Não tem conversa. Se tu vir com as ideias de tipo Sócrates, essas porra, o João ele vai olhar pra tua cara, ele vai.
Ele ameba. Falar,
com todo respeito.
Ameba.
É, claro. Então, assim, sempre. Pessoas tipo o João, que são bem comuns aqui no mundo, que focam em uma coisa só, elas teriam, eu acho que elas se sentiriam muito mais felizes e motivadas tendo a opção de você estudar o que você quer. Tipo lá nos Estados Unidos. Porque ele escolheria as coisas que ele quer para estudar, aquilo que lhe interessar. Então, como eu tinha dito antes, né? Tipo, bem antes. Como ele que escolheu e como ele que é motivado para... Como é algo que ele gosta, ele se sente muito mais motivado, entendeu? Então, exemplo, eu odeio geografia, eu odeio, eu não consigo gostar. Então, quando eu sou forçado a estudar por conta de um vestibular, de uma única chance de eu entrar nessa merda de universidade, eu me sinto muito... Eu me sinto mal, sabe? Eu não gosto disso, porque eu sou forçado. É aí que tá, entendeu? Mas quando, sobre o que tu falou de, tipo, ser passado de uma boa forma, ser passado de uma forma mais didática, mais interessante, realmente, eu concordo nesse ponto, a gente aprende mais e tal. Mas quando é algo forçado, eu não sei, eu não consigo gostar dessa ideia, entendeu? É isso o que eu...
Eu acho que é do ser humano. O ser humano não gosta de ser obrigado a fazer as coisas, sabe? Ele fica desanimado, porque ele sente que se ele tá sendo obrigado, é porque ele não gosta, sabe? Vem essa ideia. Sim. De que se você tá sendo obrigado, é uma espécie de um castigo, é uma espécie de forma de te castigar por alguma coisa, sabe?
É, tipo
uma,
assim,
uma coisa não, da nossa cabeça, eu acho.
Não quero ver o muro de Berlim pela quarta milhões de vezes, tanto histórico quanto em geopolítica. É política cair, não quero mais isso. É isso o que eu penso quando eu estudo geopolítica. Não aguento mais, eu entendi. O muro de Berlim caiu, acabou, capitalismo,
acabou o gulag, fecha o gulag.
Por favor. Mas, assim, é isso o que eu penso. Eu adoraria ter a oportunidade de eu focar em algo. Exemplo, às vezes, quando eu tô estudando física, matemática pro vestibular do ano que vem, eu penso, sei lá, eu fico tão focado, mas tão feliz fazendo isso, que eu não consigo dar a mesma atenção que eu dou pra matemática, pra exemplo, a geografia, né, que eu tinha dito antes. E eu percebi que, cara, eu gosto muito de estudar essas coisas, só que, infelizmente, eu tenho que estudar a outra parte por conta dessa merda de vestibular. E é aí que eu fico mal, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo.
Não, entendo. Sim, é uma coisa zoada mesmo.
Ah, então, por exemplo, hoje tinha três atividades pra fazer hoje. Uma de física, uma de biologia e uma de geografia. Eu comecei pela de física e, tipo assim, eu tinha esquecido mais ou menos as coisas que ele tinha falado, então eu voltei no slide e tal, só relembrei a aula. E aí eu fiz com o maior gosto, assim, tipo, fiz a atividade inteira. Tipo, fiquei feliz mesmo de fazer, tipo, de lembrar os assuntos e fazer e tudo mais. Mas nas outras duas, tipo assim, eu realmente não gosto de biologia. Eu não consigo gostar de biologia. Eu prefiro eu preferia fazer 100 mil vezes aqueles mesmos exercícios de física a fazer os exercícios de biologia.
Te entendo, amigo.
Eu não gosto. Então, tipo assim... Mas eu sou obrigado a fazer os exercícios de biologia porque, por causa do vestibular, justamente. Para eu poder me preparar para isso.
Uhum. Eu acho que sim, seria muito bacana se realmente no ensino médio a gente conseguisse se aprofundar no que realmente a gente gosta. Para a gente também, uma forma de se preparar para o vestibular. Por exemplo, você está a fim de, vamos supor, fazer direito, você ter algumas aulas de, tipo, sabe, algumas aulas sobre curso de direito, no ensino médio, sabe, você conseguir se aprofundar um pouco nisso, sabe, ou se você curte humanas, você se aprofunda na parte de humanas, sabe, pra você ver se você realmente gosta daquilo, tá ligado? Porque, assim, é muito comum você ver as pessoas assim, ah, eu curto exatas e vou fazer faculdade de engenharia. Por exemplo, eu conheço um cara que ele era top em matemática na vida inteira dele. Aí ele passou em engenharia, foi fazer engenharia. No último ano de engenharia, ele falou, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Foi fazer filosofia.
Caralho!
Tipo,
Não,
não.
faz parte, meu.
Caramba! Nada a ver.
Meu,
Nada a
ó, uma coisa
ver,
que a gente.
sabe?
Sim, bem distante. O cara
Cara, deu um
mudou
viajou,
totalmente o rumo dele.
literalmente viajou.
Sim! Mano,
Sim.
eu. Uma coisa que eu concordo, tipo assim, a gente tava falando. Falou bastante aqui da questão de. O sistema, comparar com o sistema americano, que lá eles selecionam algumas matérias, né? Cara, eu acho assim, é muito interessante a ideia no Brasil de, tipo assim, você ter todos aqueles ensinos, porque é importante para uma sociedade que a gente tenha pelo menos um conhecimento básico de cada coisa, né? Isso é importante, mano. Mas eu acho que o problema é que isso tá mal trabalhado na questão, igual a gente falou, de aprofundar tanto em tantas coisas. Eu acho que é importante a gente ter. De forma geral, as matérias que a gente tem no Brasil é bem interessante, principalmente porque a gente aprende de uma forma muito mais ampla que em outros países. Por exemplo, a história nos Estados Unidos, cara, você vai passar 5 anos do ensino lá estudando só a Guerra de Secessão. E é isso, tá ligado? E depois você vai ver Primeira Guerra Mundial a partir da entrada dos Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e só, sabe? É muito fechado na
É que
visão
lá
deles.
também
Eu acho
é
isso
uma.
interessante do Brasil, que é mais diversificado, de certa forma. A gente
Sim.
tem uma visão diferente das coisas.
Sim,
Mas, como
não.
eu disse, isso tá mal aplicado, eu acho, sabe?
Sim, eu concordo muito com a sua fala. Cara, eu era aquele tipo de mano que falava assim: não, biologia não serve para nada, física não serve para nada, sabe? A escola deveria ensinar a gente a cozinhar, ensinar o que é política e ensinar a pensar. Só que aí depois dessa pandemia, cara, que eu fui repensar, eu conversei com alguns professores meus também, que fizeram eu repensar que, cara, é sempre bom a gente saber pelo menos um pouco de cada área. Por
Sim.
exemplo, agora é essencial o quê? Ciências da natureza, para a gente entender o que que é um vírus, como que ele se transmite, tá ligado? Então, assim, a gente tendo a noção básica, a gente consegue entender pelo menos a situação que a gente vai se encontrar no futuro próximo, que nem quando a gente estava em pré-pandemia, sabe? Então, assim, pelo menos o conhecimento básico de cada coisa é fundamental, sabe? Mas, assim, que nem é praticado hoje, assim, você não gosta de química. Você vai lá e você tem que se aprofundar em química e saber calcular o número de um átomo, sabe? Assim, eu, por enquanto, não vejo isso tanto necessário quanto você saber, tipo assim, saber o risco de uma infecção, sabe? Eu acho que
Sim.
a gente deveria ter outros tipos de prioridades, sabe? Cara, vamos supor, se você gosta de história, vai lá e se aprofunda em história no ensino médio, mas tem uma noção básica de física, biologia, matemática, principalmente, sabe? Eu acho que esse também seria um dos pontos bacanas para a educação brasileira melhorar e a gente conseguir as tais privadas do Japão.
Sim,
Pô,
eu
isso,
penso
essa é a meta,
exatamente.
essa é a meta.
Cara, você literalmente ilustrou o que eu ia dizer. Que, tipo assim, claro, eu sei que a gente tá babando ovo, e não, a gente não tá babando ovo dos Estados Unidos. Eu tenho as minhas críticas, a várias
Ah, eu
coisas.
também tenho.
Sim,
Todo mundo tem, né?
mas. Sim. Só que a questão da gente, tipo, focar, não necessariamente a gente quer dizer que foda-se o geral. Porque, por exemplo, lá ocorre muito de, tipo assim, eles focam tanto que as coisas muito básicas, às vezes os americanos eles não sabem. Então, assim, alguém que não estudou, tipo, sobre nada de física, exemplo, às vezes vai falar uma bobagem muito grande, ou pensa de uma forma muito díspare à realidade. Então, assim, é legal a gente ter essa base geral, claro. Só que a questão aqui no ensino médio é que a gente tem o geral e a gente foca no geral. Ou seja, a gente foca em cada área, por conta do vestibular. E isso é uma merda, na minha opinião. E não só isso. A gente fica com muita informação. Aí, cara, quando a gente chegar no ensino superior, tenha certeza, grande parte a gente não vai lembrar e foda-se. Tipo, a gente passa do vestibular. logo depois
É
esquece.
decoreba, né?
Sim, é
Sim.
decoreba. Então, será que valeu a pena? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que rever esses conceitos. E, bom, antes da gente concluir esse podcast, João, dê a sua palavra final, o seu pensamento cirúrgico.
Mano, você por favor volta só o que você falou aí que minha internet caiu, eu perdi aqui o ponto.
Você escuta
Eu?
depois. A gente tá
Você
acabando,
escuta
cara.
depois?
A gente tá
Vai,
acabando.
ignora. Beleza, beleza, vai lá.
Cara, eu acho que talvez uma coisa que funcionasse seria tipo. Só, tipo, você ter só o básico. Só o básico. Só que, tipo, você, por exemplo, aquela proposta do novo ensino médio lá que você tinha que escolher uma área desde o começo. Cara, nem sempre é ideal, porque, por exemplo, esse cara aí, né, que ele saiu de engenharia e foi pra filosofia, ele, né, se viajou. Então, tipo, eu acho que seria interessante a gente ter uma parada, tipo assim, ah, cara, se, por exemplo, eu gosto muito das ciências da natureza, matemática, essas coisas. Então, tipo, como eu gosto, eu posso pegar essas matérias e, tipo, ir mais a fundo. Mas, sei lá, do nada, assim, eu chegou numa parte, assim, só que eu falei, interessante, quero ver mais a fundo. Porque, por exemplo, eu não gosto de geografia, mas tem uma coisa que é da hora da geografia, tipo, aquela parte que estuda, tipo, os éons, as fases, tipo, os períodos, tá ligado? Eu gosto muito disso. E então, tipo, aí eu pego isso, me aprofundo e é o Brett, tá ligado? Eu fico com o conhecimento.
Aí você fica um monstro verdadeiro.
Sim.
Cara, que é
Porque.
literalmente um
Sim, eu
supermercado
acho que,
de
tipo.
conhecimento.
Tipo assim, os caras só fala, eu achei muito da hora, porque vamos supor.
Ih,
Putz.
coitado.
É, eu vou dar um exemplo. Na minha escola, no meu colégio, a gente tem um sistema parecido com isso, que é do PPU. Tipo, basicamente, no começo do ano, do primeiro ano, você pode escolher entre exatas, humanas e biológicas. E você pode trocar a cada 6 meses, se você quiser. Então, tipo assim, por exemplo, eu escolhi exatas. E aí, tipo, sei lá, você vai aprender programação, você vai aprender química, você vai aprender física, vai aprender, como é que chama? Desenho técnico,
Desenho geométrico.
robótica, esse tipo de coisa. Nas biológicas, você vai aprender sobre, enfim, coisas de biológicas. Em humanas, você vai aprender a
Coisa de
debater
biológica.
política e
Isso é
etc.
boa.
Eu não gosto muito de biológica, já
Não,
dá pra
faz parte.
aparecer, mas. Eu acho que isso é muito legal para evitar o que o Gustavo falou, de alguém que acha que gosta muito de determinada coisa, mas na realidade ele não gosta daquilo, né? Então, se você tem uma experiência como essa, assim, no ensino médio, de você poder experimentar um pouco de como funciona aquilo, né? Do que você vai fazer, eu acho que isso é muito interessante. Mas é uma coisa que, infelizmente, a grande maior parte das escolas não tem.
É verdade. Realmente. É,
Sim,
eu.
é. Galera, eu perdi o que vocês falaram. Eu caí, eu acho que foi por conta da minha internet.
Ah, relaxa.
Faz parte, é normal.
Pode repetir a sua fala.
Então, é o que eu tava falando. Não sei se vocês já falaram isso aqui, mas, tipo assim, um negócio que é muito da hora é quando você se aprofunda, tipo, você vai se aprofundando, aí depois você descobre que você, tipo, não é aquilo. Sabe? Que você quer e você acaba mudando de área completamente, sabe? Você tem vários exemplos por aí que a pessoa, nossa, gosta tanto daquilo, vai se aprofundando e se a gente tivesse essa oportunidade, né, seria muito bom, tipo, de se aprofundar. Aí, cara, no final você vê que não é aquilo que você queria e que era outra coisa. Então, assim, eu acho que essa é uma das coisas da hora, seria se a gente aprendesse o básico e se aprofundasse no que realmente a gente acha que gosta.
Sim, é verdade. É porque às vezes a gente olha uma profissão e a gente, como posso dizer, a gente se imagina nela e a gente cria uma situação toda na nossa cabeça. E como a gente cria uma situação utópica, ideal, a gente esquece, de outras partes dessa mesma profissão que são ruins, sabe? E que a gente não cogitou. Aí às vezes, quando a gente olha e a gente tá naquele momento de, tipo, exemplo, eu queria fazer engenharia da computação. E dela, eu fui pra engenharia biomédica. Por quê? Porque eu gosto, porque eu descobri que eu me dou melhor tanto em exatas quanto a parte das biológicas. Então, tipo assim, ao longo desses 2 anos que eu tive de ensino médio, eu me aprofundei em engenharia da computação, tentei programar e vi que, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero mesmo viver essa vida? Será que vale a pena?
E aí os caras depois ficam reclamando que você errou um ponto e vírgula e ao invés de batata saiu banana, cara.
Escreveu 10 mil linhas de código, errou, vai ter que apagar tudo e começar de novo. É isso.
Então depois buscar usar o seu navegador pra baixar outra coisa depois, cara.
Será que eu quero ter que viver disso aqui? Eu vou ficar sentado numa cadeira sedentário, sem perna? Então... Porque eu vou viver nessa cadeira, sabe?
Pra você hackear, pra você ensinar seu tio a mudar a foto de perfil do Facebook e tirar o nome do Serasa, cara.
Então, cara, é foda isso.
Compensa?
É foda essa ideia. E aí eu percebi, caralho, mano, eu não quero essa merda. E aí eu tive que mudar em cima da hora. Eu tive que mudar essa perspectiva. E aí depois eu mudei de novo e pensei, engenharia biomédica aqui no Brasil, ela não é um curso de faculdade, ela é mais uma especialização. Aí eu comecei a ver como é que funciona aqui no Brasil. Aí eu vi como é que é o mercado aqui no Brasil. Eu falei, não sei se eu gosto disso não. E aí eu fui pra física, porque eu gosto de física, porque eu acho muito interessante.
Porque você me copiou.
É, também. Mas é porque eu gosto de...
Olha lá, o original, né?
Eu gosto da teoria, eu acho muito importante. E a física, ela, de certa forma, me fascina. Eu já falei pro João, às vezes eu lembro que em uma aula do nosso ensino médio, lá, tipo, eu não lembro sobre o que que era. Eu acho que era elétrica em alguma parte, agora eu não lembro qual que era. Eu vi a fórmula, eu vi a equação sendo... feita, eu falei, nossa, cara, que tesão. Eu olhei e eu senti tesão naquilo. Eu falei, será que eu tenho algum tipo de distúrbio e eu não sei? Sim. Ou será que eu gosto disso? E aí que eu comecei a gostar mais e que eu vi que, caralho, eu acho que eu quero física. Então, realmente, às vezes a gente acha que a gente curte alguma coisa e depois muda quando a gente vê realmente como é feito na prática essa profissão, tá ligado? E eu concordo com você.
Sim, disse tudo.
Enfim.
É, mano, show.
Vamos prosseguir pras recomendações culturais? Dali?
É verdade,
Dali
boa.
Na narguileira.
Você explicou pros convidados como funciona isso aí?
Sim, no começo.
Sim, cara, você estava atrasado.
Beleza.
Sim.
Eu não, cara. Vocês estavam adiantados. Eu nunca tô atrasado.
Bom, vamos lá. Recomendações culturais. Eu tenho 3 recomendações dessa vez. Primeiramente, eu quero recomendar uma animação da Netflix chamada Sem Maturidade Pra Isso. Não sei se vocês já viram, mas é do mesmo criador de Apenas um Show. E é uma animação um pouco mais adulta, entre aspas, eu diria. E ela é muito engraçada. Bom, eu pelo menos dei risada, é isso. E outra recomendação que eu tenho é de um anime chamado Full Metal Alchemist, que eu tô revendo porque é muito bom.
Ah, esse aí é épica, né? Só ressaltando pra todo mundo, assiste o Brotherhood, não vê o clássico, não. Ou vê também, mas foca no Brotherhood.
Isso.
Só por sinal.
É bem melhor. E como última recomendação, eu queria recomendar um podcast que eu acabei ouvindo recentemente, que chama Ostracismo Podcast. Ele tá no Spotify e no Anchor. É um podcast de um andarilho que ele faz algumas reflexões. E as reflexões são muito boas de você ouvir e são válidas. Eu ouvi o primeiro episódio e eu adorei. E são bem curtas, tá? Elas não são como esse daqui, que tem 1 hora ou mais. Então, se você tem um tempinho livre, ou se você tá fazendo alguma coisa, ou se você tá, tipo, querendo ouvir alguma coisa pra dormir, ouça isso daí, que é muito bom, é um trabalho bom de verdade, e o link tá na descrição. Eron, faça
foda.
Isso.
Cara, sendo bem sincero, eu acho que eu não tenho nada relacionado muito ao nosso tema de hoje para recomendar, mas, eu, assim, para todo mundo que é estudante, cara, ajeita a coluna e bebe água. Nesse período que a gente está ficando em casa, todo mundo que está podendo estudar em casa, toma cuidado, cara, porque é um período novo, mas é possível estudar em casa, a gente vai ter que, tem que se adaptar, mas aproveita também para fazer outras coisas. É muito vicioso, e no sentido ruim mesmo, a gente se habituar a estudar em casa. Eu mesmo tenho passado muito tempo no meu quarto e tudo mais. Então, sejam estudantes saudáveis, acho que essa é a minha recomendação. E isso vale para qualquer situação na vida, não é só coronavírus, não.
João?
João morreu. Eu mesmo.
Bala,
cara,
demais.
Já que tu mandou um. Tipo, você mandou o Full Metal full aleatório. Eu pensei que tu fosse mandar umas coisas não full aleatório, cara. Eu pensei que você tinha parado com isso. Mas.
Foda-se.
Cara, eu vou falar de, tipo. Eu vou recomendar Haikyuu, que é o animezinho de vôlei, porque lá tem uma, tipo, tem uma parada legal que eu queria que funcionasse, que eu queria que fosse posto em prática, porque, tipo, lá nesse anime, eu não sei se funciona assim no Japão, mas no ensino médio eles têm, tipo, os clubes, tá ligado? E aí o moleque lá, o protagonista, ele justamente é do clube de vôlei. E aí eu fico vendo, tô assistindo o anime, eu tô falando, cara, queria que tivesse um sistema assim aqui, né, cara, pra... Pra não ficar parado.
Já que você perguntou, acho que eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que não só no Japão, mas muitos países têm isso, inclusive Estados Unidos. É só no Brasil que não tem muito essa iniciativa, por parte geralmente das escolas, né? Às vezes alguns grupos de alunos têm essa iniciativa, mesmo no Brasil. Afinal, a gente criou um clube de RPG, a gente tentou, mas, né? Com o coronavírus, pra variar. Mas sim, eu acho que tem sim muitos animes. Aliás, eu vou roubar um espacinho aqui, agora que eu lembrei uma outra recomendação legal. Se você gosta, já que os caras estão tudo otaquinho fedido hoje, eu vou entrar nessa também. Eu vou recomendar Kaguya-sama Loves War. Anime de comédia romântica adolescente, colegial, mas é bom, é realmente bom. É interessante porque é muito bom, e ele mostra de forma interessante como funciona mesmo o sistema escolar no Japão, em boa parte das escolas do Japão. É interessante.
É que também a gente está se baseando em anime. É tipo aqueles caras que falam, nossa, será que lá no Japão eu vou encontrar gente de cabelo verde?
Não, aí também isso aqui é demais, né?
Ah, foi mal, galera. Meu negócio de anime é Pokémon.
Pokémon é pica também. Se você quer.
Fica tranquilo, a gente que é o taco fedido, cara.
Você não pode assistir Pirata que Estica, de resto aqui.
É, realmente.
De resto tá tudo certo.
Beleza. Enfim, prossiga.
Pra vocês agora, eu passo a bola pros nossos honrosos convidados.
Gustavo, dê a sua recomendação.
Minha recomendação é. Deixa eu pensar. Bom, escutem. Não, eu vou falar aqui. Não sei, eu tô um pouco nervoso pra isso, mas.
Não, vai tranquilo.
Tranquilo. Beleza. Um álbum que eu tava escutando muito ultimamente, que eu achei muito bom, é um álbum chamado Blurry Face, do 21 Pilots. O álbum é lindo. Escutem esse álbum, eu achei maravilhoso. Agora vamos pra parte de livro. Um livro que eu também li ultimamente, cara, eu achei sensacional a história, é chamado Hibisco Roxo. Foi a minha escola que me recomendou pra eu ler, uma professora. E, assim, eu li o livro e cara, muito louco. Eu acho que, tipo assim, pra quem gosta de história, quem curte muito a cultura africana também, vai curtir muito o livro. E minha terceira recomendação é... Bebam água. Mentira, se inscrevam no meu canal lá.
Isso aí, beleza. Calma que o jabá já tá garantido.
Se inscreve lá, guys, é verdade. Se inscreve lá. E Thiago? Boa.
Bom, a minha recomendação cultural é que... No caso, eu não tenho uma recomendação cultural, porque minha internet caiu quando ele avisou, então eu não peguei essa parte, mas eu vou roubar um pouco do que o Euron falou. Bebam água. É isso.
Bebam água, é sempre importante aí, ó.
Você não tem um livro ou alguma coisa assim? Ou só isso mesmo?
Cara, pode ser qualquer coisa. Você viu que a gente mandou.
Agora, tipo, 5 minutos atrás, então eu não consegui pensar em nada.
É, não, relaxa, então.
Pois é,
tranquilo.
Enfim, galera, muito obrigado pela nossa conversa. Foi realmente muito boa. Eu tava muito ansioso mesmo de como seria isso daqui, porque eu admito que eu não tinha ideia de como ia ser a nossa conversa, afinal. A gente não se conhece, a gente não tem essa intimidade pra ver como é que ela iria fluir, tá ligado?
Imaginar como ia funcionar, sim.
É, e ela foi muito boa. Eu saí daqui...
Eu me diverti muito também, eu
saí daqui
válido.
Muito feliz. E, galera, por favor, se você tá ouvindo esse podcast, se inscreve lá no Falando em Liberdade, eles fazem
vídeos...
Vai estar
aqui na descrição o canal deles.
Fazem vídeos explicando sobre história, economia e filosofia de uma maneira muito mais de boa. É tipo esse podcast. A gente faz temas interessantes, só que de uma maneira muito mais de boa, sem muita técnica e sem muita burocracia, porque a gente não é centralizador. E não só isso. Por favor, nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram está na descrição, o TikTok. O Tico Teco também tá, o Twitter também tá, e, cara, nos segue lá, porque aí você vai conseguir ver todos os cortes e as postagens que a gente coloca, então você vai se sentir mais aconchegado com a nossa, com o modo como a gente interage com o público. É tipo um terceiro pai.
Sim. E se você achou esse tema relevante, interessante, acha que mais pessoas podem gostar, por favor, não deixa de compartilhar o nosso trabalho, que ajuda muito a gente, você apoia a gente, viu?
Realmente, me dá dinheiro.
E é isso. O evento, quem sabe. Muito obrigado de novo para os nossos convidados. Foi realmente especial. Espero que. Quem sabe um dia a gente combina outro papo assim, né? Sim.
Mesmo.
Então, eu
tava bem nervoso, até peço desculpas, porque durante aí a gravação eu gaguejei muito, sabe?
Mano, cara, a gente tem o gaguinho aqui do lado, cara. A gente tem o gaguinho aqui do lado.
Troco, não esquenta, não.
Relaxa, mano. Eu sou gago, foda-se.
Mas prossiga. Valeu mesmo por chamar a gente aí pra essa participação. Realmente foi muito louco.
Ah, que isso.
E curti bastante.
Pra gente foi incrível.
Sim.
Muito obrigado, isso. Pra gente foi incrível.
Então é isso, guys. Estamos em todas as plataformas de podcast, quase todas. Ainda não.
Você já falou isso? Quase todas.
Não, eu não falei isso.
Eita, da redundância.
Cala a boca aí. E, bom, muito obrigado e é nóis. Tchau.
Até mais. Tchau.
Falou. Tchau.
Tchau.